bem, amigos do Notícias Agrícolas, ao meu lado, o senhor Paulo Pires, presidente da FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. São 32 cooperativas agrícolas. Aliás, nós estamos fazendo essa gravação na Cotribá, que é a cooperativa mais antiga do país. Ela foi criada em 1911. Pessoal, mais de 100 anos, o pessoal vendendo banha, essa banha colocada em latas que era mandada para São Paulo e virou essa pujança. A Cotribá hoje atende praticamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul. 32 cooperativas, essa é a essência que fez essa solidez da agricultura gaúcha. Na essência, Paulo, o que é que segura o produtor junto às cooperativas? Em outros lugares, em outros estados, a gente não vê a presença tão forte das cooperativas como aqui no estado de Gaúcho.
Bom, João, primeiro é uma satisfação, né? Nós nos encontrar novamente, tenho acompanhado o sucesso absoluto aí do Notícias Agrícolas, acho que tu tens uma liderança fantástica e usa isso, né? E para o desenvolvimento do agro brasileiro. Acho que isso é uma coisa muito boa para nós, um orgulho para... Então, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul e seja bem-vindo ao Sistema Cooperativo Gaúcho. O Sistema Cooperativo Gaúcho até talvez, né, João, muitas coisas, muitos erros que nós cometemos aqui, até foi por causa do pioneirismo. Né? Nós fomos pioneiros nessa questão da... Quando nós visitava a Coamo um tempo atrás, o Galassini dizia isso. Né? Eu aprendi muito quando eu ia visitar com o Juí, que era pioneiro. Então, nesse pioneirismo, às vezes, se comete alguns erros. E o Rio Grande do Sul não foi diferente. Como é pioneiro, comete muitos erros, né? Coisas que poderiam ser diferentes. E o Rio Grande do Sul hoje atravessa um momento extraordinário. Né? Nós temos no mundo todo essa questão de que algumas cooperativas vão concentrando. O número de cooperativas no mundo todo é assim. Elas vão ficando o menor número de cooperativas, até claro, já foi 64 cooperativas. Né? Mas com muito mais participação, muito mais share, muito mais participação no mercado. E é isso exatamente que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É isso que está acontecendo nessa cooperativa extraordinária aqui, que é a Cotribá, né? Que teve um plano de expansão, já que aqui, né, não tinha como expandir mais outras cooperativas no lado, e eles fizeram um plano de expansão para a região sul, enfim, para outras regiões. O que, que é isso? É ótimo. Por quê? Porque leva o cooperativismo a uma modernização.
A gente aprendeu, amigo, no Notícias Agrícolas, que o que costura esse liame, essa união das cooperativas, ela está baseada, na verdade, em duas palavras, que é a palavra participação e pertencimento. Ou seja, eu pertenço à cooperativa, eu tenho um senso de pertencer, eu tenho um orgulho de pertencer àquela cooperativa, como eu tenho orgulho de pertencer a essa marca aqui, Notícias Agrícolas. Eu acho que isso que faz essa união das pessoas, né, Paulo? E tem que participar da cooperativa. Né?
Perfeito. Bom, se nós tivermos uma cooperativa, por mais pujante que ela seja, se ela não tiver a participação efetiva dos seus sócios, né? Se ela não tiver a transparência na sua gestão, né, ela não vai ter um elo, esse elo que tu fala de ligação entre os cooperados e a empresa, né, porque ela se transformar em grandes empresas, né, em si, que é a confiança. Quer dizer, é através da confiança do quadro social, dos seus gestores, com a sua participação, através de conselhos, né, conselho fiscal, conselho de administração, que tu faz essa administração transparente, e aí nesse grau de pertencimento, que eu acho extremamente justo que o produtor, inclusive, ele peça essa questão da divisão dos lucros, né, do retorno que nós chamamos, né, lucros não se fala muito em cooperativa, mas do resultado de divisão, e é esse pertencimento que tem que ter. Não adianta você ter uma cooperativa milionária, pujante, né, e o agricultor ou o associado está lá distante. Então isso ocorre hoje de forma muito forte, João Luiz.
Pois é, cooperativa boa é aquela que o técnico da cooperativa vai lá na propriedade e toma café ou mateia lá na cozinha do cooperado. Aí sim está feito a união. Acho que é bem isso. Mas eu quero aproveitar a presença do Paulo, que é um homem que tem muito conhecimento, que é o presidente da federação, né, para dizer como é que nós estamos nessa safra. Depois vou te perguntar sobre a situação do país. Como é que você está vendo a safra? O que se avizinha aí com a Laminha? Qual é a sua recomendação? Qual é a sua percepção, Paulo?
Perfeito. Então, João, só antes eu queria fazer só uma observação, né, sobre a questão do cooperativismo, disso, que o que leva um produtor a se associar numa cooperativa. E hoje o cooperativismo elegeu a questão da tecnologia, que é o que nós estamos fazendo aqui, da assistência técnica, né? para termos um aumento de produtividade. Nós entendemos, nós do cooperativismo gaúcho, que é só através do aumento de produtividade, do aumento de eficiência, né, que o produtor vai ter maior rentabilidade. Então é por isso que se faz encontro como esse, e por isso que esse encontro tem tanto sucesso. Né? Então, a questão do clima preocupa muito hoje. Nós temos essa preocupação toda da China, temos essa preocupação da China e Estados Unidos, né, do acordo, nós temos a preocupação muitas vezes da questão do dólar, da questão cambial, mas hoje o que nos preocupa muito é a produção. Nós, desde 2012, o Rio Grande do Sul tem safra praticamente normal. A não ser alguma estiagem na região sul, que essa região é a nova fronteira, né, do Rio Grande do Sul agrícola, está com hoje 1,5 milhão aí de hectares de soja, né, que não tinha, era só arroz e pecuária. Agora nós temos com essa preocupação do clima. Nós já temos uma quebra consolidada no milho, essa região aqui quebrou bastante milho, apesar de ter regiões que não quebraram tanto, né, colhendo mais cedo. E agora está uma previsão, aí, vamos dizer, uma necessidade de chuva urgente, porque o soja está em fase reprodutiva, muitos até já passaram e têm danos. Né? Então, no Rio Grande do Sul hoje está uma preocupação muito grande e essa questão do clima realmente é muito preocupante hoje aqui no Sul.
Eu gosto de acrescentar as entrevistas, as informações que a gente tem no Notícias Agrícolas. Nós temos um convênio com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que mostra que as chuvas estão chegando, vai ter chuvas para vocês de domingo para segunda, ainda bem. Mas depois, essa notícia vem carregada de uma advertência. Está se consolidando a presença do Larinha de novo. Então você falou, em 2012, né? Uhum. Saindo de um período difícil, 8 anos de vacas gordas, como disse no Egito, vacas magras se aproximando. Então começa um período de 7 anos de vacas magras. Então é bom que os produtores se aproximem das cooperativas, aprendam e tenham informação de como enfrentar a estiagem, como enfrentar a Larinha. De que forma? Aprofundando o solo, fertilizando o
mais
solo.
Mais palha do solo, é isso aí.
Palha, buscando água lá embaixo e a gente vai sair dessa
situação. Dizendo a coisa certa.
E a política? E o Brasil, Paulo? Como é que é a temporada dele?
Eu sou otimista. Né? Claro que nós estamos num momento da transição, a gente acompanha as discussões, né, todas que elas existem. Não vai se resolver todos os problemas de uma hora para outra, né, João? Eu acompanho sempre notícias agrícolas. Tem uma insatisfação, às vezes até com promessa do presidente, mas as coisas não podem se resolver. Nós temos um problema fiscal aí, um rombo fiscal tremendo para resolver, né? Então, é natural, aqui no Rio Grande do Sul também, né? Pagando salários atrasados já há não sei quantos anos, né? Então, nós temos que ter uma parcela de sacrifício nessa construção toda. E eu estou muito otimista, porque vejo no ministro Paulo Guedes, principalmente, e nos outros ministros, no ministro Paulo Guedes, uma valorização da produção. Né? A questão social é importante, é importantíssima. Agora, nós temos que ter desenvolvimento, nós temos que gerar emprego, nós temos que gerar renda. É através disso que nós vamos levar desenvolvimento para as pessoas. E eu acho que esse governo está sinalizando esse caminho.
Paulo, como dizia meu pai, falecido pai, senhor Cílio, em casa, que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Então vamos resolver o pão? Vamos! Aí o Paulo Guedes, esse ministro extraordinário, essa felicidade que nós temos, está implantando uma política econômica nesse país fabulosa, que é baixar os juros a nada. Acaba com os rentistas, aqueles caras que viviam, né, deitado, mamando deitado, que eles estão só ganhando, explorando o Brasil, acabou com isso. E põe o dólar lá em cima, porque nós somos um país exportador, então a cada saquinha de soja que a gente vende a $22, entram R$90 aqui no Brasil. Que maravilha!
Vamos dar competitividade.
Acho que com isso a gente vai em frente, né, Paulo?
Eu sou muito otimista. Acho que nós vamos ter um crescimento, outros setores da economia, a indústria, nós, as cooperativas que têm essa questão industrial, elas têm penado durante muitos anos, né? Aí temos um momento agora interessante da carne, né? Tomara que isso tudo que está acontecendo na China não atrapalhe.
Não, vai melhorar. Vai vir com mais força, com mais apetite.
E tomara, então, né? A indústria de proteína, as cooperativas estão firmes nisso, para nós conseguir, né, que nós, de uma vez por todas, nós deixamos de ser um país do futuro, né, e vamos ter desenvolvimento nesse país e perspectiva com uma geração aí que muitas vezes está, né, se preparando e saindo para trabalhar fora, né, nesses anos todos que se passaram ali. Eu sou muito otimista sobre o futuro e o presente do Brasil.
Foi com muito prazer, portanto, muita honra, que nós ouvimos essa palavra otimista, mensagem de otimismo do presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, o meu amigo Paulo Pires. Viva o Brasil e vamos em frente!